depoimento, acreditámos, chamem-nos sei lá o quê, mas efetivamente acreditámos que houve ali um evoluir de pensamento, houve um recordar uma situação melhor, digamos assim, confrontados com perguntas concretas, que se quis esclarecer. E foi isso que nós tomámos em consideração e, portanto, não quisemos tirar consequências também dessa prestação de falsos esclarecimentos. Sobre os contratos de gestão, não, senhora deputada Mariana Mortágua, não é necessário os contratos de gestão dizerem esse aspecto que referiu. A própria lei o diz e, portanto, tem que haver contratos de gestão em todas as circunstâncias e, neste caso, não existe.
Obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Para terminar, temos a possibilidade dos senhores deputados poderem inscrever a título individual, tendo para isso 3 minutos, dos quais eu queria dizer que tentarei ser o mais rigoroso possível com o tempo, pedindo-lhes também ajuda nessa questão. Pergunto se os senhores deputados estão inscritos, se algum do senhor deputado está inscrito para essa terceira ronda a título individual. Sou deputado Carneiro, sou deputado Bruno Dias, sou deputado Carlos Pereira. Ora então, sou deputado Carlos Pereira, sou deputado Bruno Dias e todos. Todos. Muito bem. Então. Muito bem. Já estão todos. Muito bem. Já estão. Muito bem. Então, sou deputado. Sou deputado Carneiro, faz favor. Essa foi a nota. A questão é: há um deputado por cada um dos grupos partidários inscritos. Sou deputado Carneiro, penso que foi o primeiro. Sou deputado Bernardo Blanco, foi o segundo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando aqui à questão da Assembleia Geral e da convalidação do despedimento, eu só gostava de recordar que o artigo 286 do Código Civil diz que a nulidade é invocável a todo o tempo e por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosamente pelo Tribunal. E os efeitos da nulidade é que a declaração de nulidade tem efeito retroativo, devendo ser restituído tudo que tiver sido prestado, ou se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente. Ora, o que conclui a IGF sobre a nulidade é isto: o acordo é nulo, exceto nas partes relativas à cessação do contrato individual de trabalho e à respectiva compensação. E porquê do contrato de trabalho? Porque para isso o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva tem poderes para isso. E, portanto, nessa parte não há problemas de nulidade. Mas quanto ao mais, e nomeadamente ao despedimento, entre aspas, da administradora dessa sua qualidade, a nulidade tem um efeito óbvio, que é destruir todos os efeitos, eles não produzem efeitos. Portanto, e mais, o acordo que possa ter sido celebrado com Alexandra Reis está enfermado de outros vícios. É que Alexandra Reis pode ter decidido entrar nesse suposto acordo contando com um resultado e a outra parte não conseguiu garantir esse resultado. Tudo isto tem problemas jurídicos. O que é que faz a IGF? A IGF chama a atenção, e bem, para isso, e aí tem que concordar, chama a atenção e bem ao decisor político, só que coloca nas mãos do decisor político a qualificação jurídica. É isso que eu depreendo do relatório. A IGF não vai mais longe agora ao decisor político que diga se é renúncia, se é um despedimento entre aspas, o que quer que seja. Gostava de confirmar se este meu entendimento está correto. Gostava também de perguntar se o Tribunal de Contas pediu algum elemento à IGF relacionado com todo este caso, sabendo que é público, que o próprio Tribunal de Contas já disse que ia fazer auditorias ou uma auditoria sobre a TAP, ou pelo menos fazer algumas investigações sobre essa matéria. Não sabemos exatamente o âmbito disso, nem a IGF tem que o saber, mas gostava de conhecer esta informação, se o Tribunal de Contas pediu informação. E depois sobre os acordos de gestor público, para terminar. Ora, o que acontece é que os administradores até ao final de 2022, pelo menos, não tinham um acordo de gestor público. Qual é a consequência desse acordo não existir? E recordar que, com base no acervo desta comissão, ainda muito recentemente o atual Ministro das Infraestruturas ou o seu Ministério pedem urgência à administração que está em funções para fecharem os acordos de gestor público. Portanto, também durante todo o ano de 2022, não é só lá atrás de final de 21, início de 22, é todo o ano de 22 e provavelmente estes meses iniciais de 23 esses acordos continuam a não existir. Qual é a consequência disto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, disse que pediu a documentação às finanças e infraestruturas e eles responderam a dizer que não havia documentação, mas agora já todos sabemos que havia e-mails e notas de agenda onde se consegue encontrar várias reuniões. E por isso, tendo em conta que as infraestruturas não enviaram a informação toda, é possível de assumir que as finanças também não tenham enviado, e obviamente que isso não é culpa vossa, mas é uma coisa ainda a explorar. Disse também que no caso do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, a IGF acreditou no que ele tinha dito, não acho que tenha sido ingênuo, acho que fez bem acreditar, é o normal. Acho é que não pode, depois dos factos novos todos, que já se sabe e que nós hoje também com nova documentação trouxemos, não se pode responsabilizar o secretário de Estado. É que o senhor inspetor disse ontem aqui que no caso do senhor secretário de Estado Hugo Mendes tinha havido uma evolução de pensamento, que realmente era uma coisa que dava jeito aos portugueses, em vez de mentir, todos dissessemos, eu não menti, eu evoluí o pensamento. Mas a verdade é que, como já aqui hoje vários deputados disseram, o senhor secretário de Estado participou nas negociações, sabia tudo por e-mails e WhatsApps, sabia do senhor ministro, foi ele próprio que passou a informação ao senhor ministro e depois devolveu a informação do senhor ministro à senhora CEO, e por isso, na prática, ele não evoluiu de pensamento, ele mentiu, esta é a expressão certa. Em relação às estações competentes, no nosso entender, estações competentes aqui seriam os serviços jurídicos da TAP ou do Ministério, e não uma sociedade de advogados com quem o Ministério nem sequer tinha uma relação formal, mas eu agradeço a explicação, apesar de discordar dela. E na prática, o que acho que acontece aqui é que o relatório atribui ao Estado a faculdade de invocar a ignorância da lei, que é algo a que os cidadãos não têm acesso, e eu percebo também depois o repto para que nós analisemos essa lei e alteremos, que espero que aconteça. Depois queria confirmar uma coisa muito rápido, porque disse ao Sr. Deputado Bruno Dias que a TAP estava a ser gerida como uma empresa privada, e o que eu pergunto, Sr. Inspetor, é se numa empresa privada as indemnizações são negociadas e confirmadas por secretários de Estado e ministros. Não são. Numa empresa privada as apresentações comerciais não têm recomendações do Governo. Não têm. Numa empresa privada não há pressões ou exigências do Governo sobre a gestão operacional de rotas. Não há. Numa empresa privada não é o Governo que diz, por exemplo, que ela tem de ser vendida, como estamos agora a assistir. E uma empresa privada não recebe ou não deve receber 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes. Por isso não me parece que a TAP estivesse a ser gerida como uma empresa privada. Parece sim, pergunto-lhe se era isso que queria dizer, que a TAP estava a ser gerida sem cumprir as exigências legais da gestão pública. E isso não é gestão privada, é simplesmente má gestão pública. E por fim, última pergunta muito rápida, tendo em conta que os consultores jurídicos da NAVE, que não viram problemas, eram os mesmos que trataram do processo de saída de Alexandra Reis do lado da TAP, e tendo em conta o convite informal feito pelo Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, pergunto-lhe se vê algum indício que Alexandra Reis tenha ido para a NAVE como consequência deste processo da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, em relação a uma coisa que disse, que em parte até posso concordar, que os depoimentos podiam ser por escrito, eventualmente, a resposta à IGF podia ser por escrito, se bem que nós entendemos que não é a mesma coisa, mesmo nestas comissões não é a mesma coisa, porque uma resposta por escrito não nos dá a nós, no caso desta comissão e aos senhores, enquanto inspeção-geral, de aferir as expressões de quem responde. O posicionamento corporal, isso diz muito sobre a resposta. Eu reparei que os três senhores estavam relativamente bem dispostos e calmos, porque vieram certamente de consciência tranquila do trabalho que fizeram. Mas certamente que algumas das pessoas que vocês inquiriram no âmbito da vossa função podiam não estar assim tão calmos, e uma resposta por escrito facilitaria imenso a tarefa a essas pessoas. Depois dizer o seguinte, eu estive a ouvir com bastante atenção a doutora Carla Reis, pelo menos de quando me foi permitido ouvir com atenção, e disse uma coisa que eu considero fundamental. A CEO tem de conhecer os estatutos da empresa. Falo ela inglês, francês ou indiano, mas a empresa é portuguesa. É uma empresa que pertence ao Estado português, logo pertence aos contribuintes portugueses. Portanto, eu não posso concordar mais com a sua afirmação e, aliás, é uma das coisas que eu tenho que concordar com este relatório e com uma das decisões provenientes do relatório que vocês elaboraram. Uma coisa que, aliás, o nosso grupo parlamentar já defende há meses. Esta senhora engenheira Christine Widner não tem, nunca teve capacidade para estar à frente de uma empresa com importância estratégica para o país, como é o caso da TAP. Portanto, aí nós só temos que agradecer o vosso relatório que levou a este despedimento. Mas, sinceramente, entendemos que a culpa não morre solteira e que haverá mais responsáveis. Porque, aliás, eu não posso deixar de o dizer também, se há pessoa que não teve culpa neste processo, foi a pessoa que foi vítima do maior linchamento público dos últimos anos. Foi a engenheira Alexandra Reis. Foi julgada na praça pública. Disseram tudo e mais alguma coisa a respeito da senhora. Quando chegamos agora, supostamente, a uma conclusão,
muito obrigado,
que foi
deputado.
Demitida. Portanto, estas são as conclusões.
Muito obrigado.
Agradecendo, vou terminar, Sr. Presidente, a demissão teve também trabalho vosso, se bem que nós já defendíamos há muito tempo, mas acho que estas duas demissões serão parcas para todo este processo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar a uma afirmação, para já, só para registar se bem percebi aquela situação que o Sr. Inspetor-Geral estava a relatar, estava a contar daqueles momentos da inquirição da engenheira Alexandra Reis e pareceu-me que também estava a falar do Dr. Manuel Beja, em que a pergunta era feita se sentiam gestores públicos ou gestores privados e que os próprios responderam que a atitude deles foi sempre de estar a fazer uma gestão como se fosse uma empresa privada. Pareceu-me ter ouvido assim, mas poderá corrigir se for necessário. A senhora inspetora, diretora Carla Reis Santos, disse há pouco que, eu acho que registrei bem também a ideia que transmitiu, num cenário hipotético, caso não estivesse em vigor este normativo de 1933, o quadro de responsabilidades financeiras que estaria colocado seria diferente. Eu registrei esta ideia que transmitiu, eu gostaria só de pedir que pudesse elaborar e, portanto, referir em que aspecto é que estava no seu pensamento para esta ideia. Para terminar, uma questão sobre as já aqui faladas estações competentes e um aspecto que tem, eu diria, especificidades da gestão pública tratando-se de uma empresa do setor empresarial público. Ou seja, quando nós falamos de um responsável político, um titular de cargo político, que vai ouvir para uma determinada decisão as estações competentes, elas podem ser um diretor-geral, podem ser um departamento jurídico, etc. Pareceu-me ouvir há pouco o Sr. Inspetor-Geral dizer que, neste contexto, na prática, a estação competente foi a Presidente da Comissão Executiva da TAP. Ou seja, a estação competente para o Governo era a TAP, que era parte interessada, na pessoa da sua Presidente da Comissão Executiva, que era mais interessada ainda. E eu queria trazer aqui uma questão, já para o fim da reunião, mas que eu julgo que vai também marcar um pouco estas discussões, que é o problema do outsourcing dos serviços jurídicos numa empresa em gestão pública. Já nem falamos de outros aspectos mais de ordem económica, como, digamos, a orientação estratégica de uma empresa. E o outsourcing da estratégia, que a TAP também tem, o famoso projeto entrega à Boston Consulting e todo o trabalho que dele foi feito. Termino, Sr. Presidente, muito obrigado. A questão que eu coloco é mesmo a responsabilidade, eu diria até deontológica, no contribuir para cumprir a lei, dentro de uma empresa em gestão pública, de uma empresa pública,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Que está neste quadro assim, pelos vistos, sistematicamente entregue a escritório.